aumente o volume. Você está entrando no Trip FM.
Oi, pessoal, boa noite. A gente começa agora então mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Bom, nosso convidado de hoje aqui no Trip FM é considerado o mais importante negociador e mediador de grandes conflitos em todo o mundo. Nós estamos falando de William Ury, autor de livros de muito sucesso, com milhões de cópias vendidas. Ele já publicou 9 livros em dezenas de idiomas. Bom, William Ury é antropólogo formado pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, é pós-graduado em Harvard, e diz ter sido moldado pela crise dos mísseis em Cuba, o famoso episódio de 1962, que quase levou o mundo à destruição total. Esse episódio aconteceu quando ele tinha apenas 9 anos. William Ury é nascido nos Estados Unidos, conhece muito o Brasil, frequenta o Brasil há muitos anos e fala português, para nossa alegria, fala português muito bem, como vocês vão ver aqui no nosso papo. Bom, por mais de 40 anos, ele trabalhou resolvendo conflitos, desde disputas familiares até brigas de fronteira entre países, greves trabalhistas gigantescas, guerras civis e também alguns conflitos entre empresários, entre empresas, né? Ficou muito famoso, famosa, né, a intervenção do William Ury numa briga histórica entre o Abílio Diniz, né, do brasileiro Abílio Diniz, do Grupo Pão de Açúcar, e o Jean-Charles Naouri, do Grupo Cassino, lá da França, uma briga histórica, gigantesca, que o William Ury resolveu relativamente rápido, de uma forma que ele vai contar aqui pra gente também. Bom, vamos receber então com muita honra, com muito prazer, William Ury, um cidadão pacato, de fala mansa, que mora numa montanha muito simpática, que foi casado com uma brasileira, que tem filhos já grandes, tem netos, mas principalmente que já resolveu algumas das maiores tretas do mundo. Vamos lá! Bom, Bill, antes de começar a falar, queria te agradecer muito pelo seu tempo, pela gentileza, né, de parar para conversar com a gente. Você tem uma agenda sempre muito concorrida. Muito bom saber que a gente tem essa distinção aí da sua parte. Eu queria começar, antes de falar sobre as questões ligadas ao seu novo livro, né, O Sim é Possível, que eu estou aqui lendo com muito prazer e com muito interesse, eu queria falar um pouco sobre a sua relação com o Brasil, né, que eu acho que é uma relação muito especial, bastante longeva, né, bastante duradoura, bastante tempo que você tem uma presença aqui no Brasil, não só com os livros, não só com as ideias, mas física mesmo, né, e familiar. Me conta um pouco, Bill, por que que você veio parar no Brasil? O que que te trouxe? O que que te mostrou o Brasil? Como é que você foi apresentado a essa loucura aqui? E por que que você gostou, principalmente? Se gostou.
Paulo, eu sempre tive uma grande curiosidade sobre o Brasil, muito antes de... Quando eu fui estudante, lá na universidade, eu tive um curso sobre os povos indígenas do Brasil. Depois eu recebi convites para dar palestras aqui, que me trouxe para o Brasil. E depois me casou com uma brasileira. Meus filhos todos falam português. Me gosto muito do povo brasileiro, do calor, do coração do Brasil. E eu tenho um coração meio brasileiro. Gosto da música, da dança, da cultura. O Brasil tem uma mistura de influências indígenas, afro, europeu e de todos os lugares, e tem um tipo de convivência que me tocou, porque eu estudei os conflitos, eu gosto do jeito brasileiro de convivência.
Ô Bill, a gente estudando aqui o Brasil desde que nasceu, né, em todos os ângulos, e agora profissionalmente na Trip há muitos anos, a gente não consegue entender muito bem o que é o Brasil, o que é ser brasileiro. Muitos antropólogos tentaram, muitos intelectuais tentaram. E é uma coisa meio que não se explica, mas que se sente, né? Você agora explicou da sua maneira, no seu ponto de vista, né? O que você sente, né? Que é o mais importante. Agora, Conversando com uma amiga que é bióloga, né, que trabalha com biogenética, ela estava me explicando que quando os europeus escravizaram os negros na África e trouxeram para o Brasil, eles trouxeram negros de 8 etnias diferentes que não se encontravam no continente africano e que não interagiam, não se conheciam e que vieram para o Brasil e aqui se encontraram. Né, etnias bastante distintas, e aqui não só se encontraram, como também interagiram com os europeus, né, diferentes etnias europeias, com os indígenas, né, originários daqui. Então, segundo ela estava me mostrando, não existe comprovação científica ainda, mas é muito provável que seja, de fato, a maior miscigenação do mundo, né? Talvez isso explique alguma coisa, mas. No meio dessa maluquice toda, Bill, a gente tem realmente, eu acho, essa coisa quente, né? E mais carinhosa, mais amorosa, mas acho que tem também uma dificuldade enorme, né, em se livrar dessa cultura de colonizado, né, de se submeter ao colonizador, etc. E a gente continua com muita dificuldade de conseguir sair desse lugar, né? Nesse momento, a gente está vivendo, por exemplo, uma eleição municipal, né, em cidades importantes como São Paulo, e a gente tem um nível de agressividade, de ignorância nos debates eleitorais bastante evidente, né? Isso está sendo debatido por toda a mídia e tal. Bom, eu queria que você me contasse um pouco como é que você vê as lideranças do Brasil, as elites do Brasil. Você conhece isso, né? Você é um estudioso disso, e você conhece também a elite financeira, a elite intelectual, pelo menos em algum nível, aqui do Brasil. Que fotografia que você tem, Bill? O que você consegue me dizer como antropólogo, como intelectual e como observador do mundo muito inteligente? Que fotografia você tira da elite brasileira, suposta elite brasileira, né? Tanto a elite política quanto financeira, econômica e tal. Em que estágio você acha que a gente está?
Acho que o Brasil é sempre um país que está ainda buscando o papel do Brasil no mundo, porém. Tem essa coisa de diversidade cultural imensa e diversidade biológica também imensa. Mas como lidar com tudo essa riqueza? E tem esse grande a desigualdade em Brasil. E isso é um grande desafio para o elite brasileiro, de como unir o país, como integrar o país, como criar mais igualdade, que tenha oportunidades para todos os brasileiros, não só para os ricos. Isso é um grande desafio. A liderança Brasil fez alguns passos nessa direção, mas precisa muito mais trabalho.
Para quem não te conhece, né, você é um dos grandes negociadores, um dos maiores moderadores de conflitos do mundo, né? Bastante conhecido não só pelos livros, mas pela atuação de fato, né? Não só pela teoria, mas pela prática também. E nesse seu novo livro, que é o Sim é Possível, lançado agora há pouco tempo pela Sextante aqui no Brasil, o título completo é Sim, é Possível Sobreviver e Prosperar em uma Era de Conflitos. Você conta várias experiências suas, inclusive aqui no Brasil, mas conta o que talvez seja a mais incrível história, né, que é a sua história com Hugo Chávez, né? A gente viu agora o filhote do Hugo Chávez, né, o Maduro, numa das eleições mais ridículas da história do planeta, né, uma das maiores fraudes eleitorais já vistas no planeta, né? Sendo, entre aspas, reeleito lá na Venezuela, né? Que está, infelizmente, é um país à deriva, né? Com milhões de cidadãos indo embora e tal. Mas isso todo mundo sabe. O que talvez nem todo mundo saiba é eu acho que vale a pena você contar de novo, que é o seu encontro com o Hugo Chávez naquela noite, no gabinete dele, no palácio dele, quando o país estava super tenso, né? Você foi chamado para ajudar. Você conta, eu queria que você contasse essa história de novo, por mais que você já tenha contado mil vezes, mas ela é muito saborosa e acho que ela diz muito sobre o seu jeito de atuar, sobre a sua metodologia, né, que você foi desenvolvendo ao longo de décadas. E eu, para mim, o que mais chama atenção é o momento em que ele começa a gritar muito próximo da sua cara, do seu rosto. E eu fiquei pensando muito em como era o hálito do Chaves, sabe? Por favor, conta pra gente como é que foi esse encontro, esse momento na sua vida que você sempre cita como um dos mais marcantes da sua história.
Foi uma história bem marcante para mim, porque aprendi muito. Eu fui. Foi o ex-presidente Jimmy Carter que me pediu, chamei, me pediu de ir para a Venezuela. Ele fez a conexão com o Hugo Chávez. Ele estava bem animado para ajudar, porque Venezuela, nessa época, como agora, foi quase à beira de uma guerra civil. Tem uma grande polarização política lá no país, rica de recursos naturais. Tem mais óleo, petróleo que a Arábia Saudita. E tive 1 milhão de pessoas na rua insistindo que querem a saída de Chávez, e 1 milhão de pessoas que querem apoiar ele. Foi um encontro assim. Eu tive vários encontros com ele. Em um encontro, ele gostou de fazer encontros na noite. Foi às 9 da noite, marcado. Eu fui lá ao palácio com meu amigo argentino Francisco Dias, do Carter Center, e esperamos 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite, finalmente. Esperamos encontrar o Hugo Chávez como anteriormente, sozinho, mas ele estava, todo o gabinete dele, todos os ministros lá, e ele me mostrou para uma cadeira e disse: "Ah, Uri, o que você acha da situação agora na Venezuela?" Eu disse para ele: "O senhor presidente, eu falei com alguns de seus ministros, eu falei com os líderes da oposição, e eu acho que eles estão fazendo um pouquinho de progresso." Progresso! Isso não foi a palavra que ele queria ouvir nesse momento. Ele começou a gritar em frente da minha cara, bem próximo. Eu estava cheirando o hálito dele com tudo. Vocês são mediadores, vocês não sabem nada da situação aqui, vocês não sabem nada dos truques, dos traidores do outro lado, dos opositores." E foi muito raivoso. E nesse momento, eu fico bem surpreso, porque e um pouco humilhado. Eu penso: "Ah, todo esse trabalho do último ano, eu perdi tudo, porque agora não tem relação boa com o líder lá." Mas nesse momento, eu tive a presença de parar para um pequeno momento, porque nessa época eu estava me preparando para reagir, não sei, de me defender, tudo isso. Mas se eu me defender, se você se defender de uma pessoa que é gritando contra você, você vai só aumentar, escalar a briga. E nesse momento, me respirou para alguns pequenas respirações profundas para me acalmar. Eu uso a frase ir para o camarote, ou ir para a varanda. Dentro de você, você imagina você dentro de um teatro. Você vai para um lugar de perspectiva, onde você pode olhar a drama lá. E eu fiz isso para um segundo. Eu me perguntei, qual é o meu objetivo agora? É de entrar em uma disputa com o presidente da Venezuela ou de acalmar a situação? E a resposta foi bem clara. E nesse momento eu me resolvi só de dizer nada e só escutar. Só ouvir 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos de grito, mas no fim, depois de 30 minutos, eu não estava reagindo. Ele perdeu um pouquinho o jeito. Eu vi, observei as ombros dele baixaram um pouco esse body language assim, e em uma voz um pouco triste, ele me disse, um pouco cansado, ele me disse, Uri, que posso fazer? Esse momento esse é o som bem, esse é o som de uma mente que está começando a abrir. Ele estava me pedindo conselho. Eu disse, Senhor Presidente, é dezembro e todas as festividades para Natal, e nesse momento político intenso, são cancelados. E por que não propor para o povo uma trégua de um mês, até janeiro? Todo mundo pode se descansar, festejar o Natal com a família. E depois disso, talvez entrar em um novo tom para escutar o outro, para diálogo. Ele me olhou bem por um momento, ele disse: Isso é uma ideia excelente! Ele me bateu nas costas assim, e a atmosfera mudou totalmente. Totalmente. Ele me disse: O que você está fazendo para Natal? Você quer viajar comigo? Ele disse: Oh, mas você é mediador, não seria bom. Você vai perder a reputação de ser neutro. Mas não tem problema, eu vou te dar um disfarce. Disfarce. E nesse momento, nessa ocasião, eu aprendi que o maior poder que nós temos em uma situação assim de conflito é o poder de não reagir, de se acalmar para um pequeno segundo e de transformar a situação. Isso, para mim, foi uma grande lição da vida.
Ô Bill, essa história realmente é genial em todos os aspectos, né? Obrigado por compartilhar com a gente e obrigado pelo português excelente. Você explicou uma coisa que é complexa com uma linguagem perfeita, deu para entender super. Eu sei que é um certo esforço, então te agradeço muito também por isso, né? Agora, eu queria te perguntar, ainda com um pouco inspirado por essa história, né? Existe um ditado popular no Brasil que eu acho divertido e muito verdadeiro, muito inteligente, que diz o seguinte: falar é prata, calar é ouro, né? E uma das coisas que quem lê os seus livros, quem acompanha o seu trabalho sabe, é que você fala muito sobre a importância da escuta, né? De saber ouvir, né? Que é o que você fez lá. Você ouviu o Hugo Chávez com todos os seus sentidos, inclusive a visão. Né, vendo o ombro dele baixar, a expressão dele, o volume da voz, você estava ouvindo inteiro ali. Me fala um pouco mais sobre isso, Bill. Por que que a gente não quer mais ouvir? A gente só quer falar, a gente quer falar no Instagram, a gente quer falar no Facebook, a gente quer falar que a gente está bem, que a gente está bonito, que a gente está feliz, e na verdade a gente está exercitando nada, né, ou exercitando o ego, a vaidade. E escutar, ninguém mais escuta ninguém. As pessoas não conversam mais, elas contam mentiras, elas mentem umas para as outras, né? Me conta um pouquinho qual é a sua visão. Você que é uma pessoa que está estudando o ser humano há pelo menos 50 anos, né? Profissionalmente, academicamente. A humanidade está enlouquecendo de vez?
Tem uma verdade aí, Paulo. Nesse momento, estamos vivendo um momento de crise e de grandes mudanças para toda a humanidade, da tecnologia, como essa tecnologia que estamos usando agora, ou social media, agora a inteligência artificial que vai mudar tudo. Tem também grandes mudanças geopolíticas, econômicas, culturais, globalização, tudo isso é muito para a cabeça e a mente e o coração humano. Para mim, é como nós estamos em um barco e tem um barco como lá no lindo mar da costa brasileira lá e tem ondas muitas grandes, tem tempestades. Como vamos surfar? Como vamos surfar essas ondas grandes agora? Porque as ondas são grandes, não vamos poder diminuir muito as ondas do momento, mas podemos aprender a surfar. Você faz surf, eu sei que você gosta de surf. Você sempre precisa ouvir a onda, observar, sentir as coisas. É a mesma coisa agora para as ondas do conflito. Precisamos parar para um pequeno momento, como eu fiz nesse encontro com o presidente Hugo Chávez, parar um pouco de silêncio. Agora tem muito barulho no mundo. Precisamos parar, o poder de parar só para um segundo, um minuto, acalmar a mente, aprender a respirar um pouquinho, para saber onde queremos ir, qual é o objetivo. Porque agora o mundo é bem reativo e todos os algoritmos do social media, eles querem que nós falamos mais, reagir, conflito, mas é um momento para nós, nas nossas famílias, nas nossas empresas, nas nossas sociedades, de parar só um pouquinho para ver que tem possibilidades que nós normalmente não nos vimos. Eu estou agora, nesse momento, por exemplo, no, eu estou, né, nos Estados Unidos. 2 meses atrás, ninguém, nós estamos nessa grande eleição, grande briga política, polarização política, assim como você está encontrando lá no, nas eleições municipais em Brasil, um pouco como isso. E tem muitas acusações, muitas informações falsas, tudo isso, e muitas emoções. E ninguém previu essa situação que agora tem novo candidato para a presidência, o vice-presidente Kamala Harris. Mas não só isso, mas tem uma emoção totalmente imprevisível. Que de esperança, de esperança, de possibilidade. Antes, 2 meses atrás, todo mundo estava bem deprimido e tudo isso. E isso quer dizer, eu não sei quem vai ganhar, mas essa coisa de uma mudança assim, em pequenas semanas, de raiva até esperança, mostra a possibilidade dentro da situação que nós podemos observar se paramos para um pequeno momento. No surf, você pode me dizer, você tem os surfistas como Gabriel Medina, por exemplo. Quando ele fez essa coisa nas Olimpíadas, que tão linda, tem um momento de silêncio interior, ele está observando as ondas e precisamos aprender agora a surfar, não só no oceano, mas na vida.
Bill, nesse livro novo, que mais uma vez eu recomendo aqui que as pessoas leiam, procurem, que é o Sim é Possível, você fala de uma outra técnica muito eficaz para refletir, para pensar e para, vamos dizer assim, dissipar discordâncias e tudo, que é, eu adoro a sua metodologia porque ela é muito simples, né? Que é, por exemplo, andar. Né? Andar, conversar com as pessoas andando, né? Que é uma coisa que falando assim parece uma platitude ou uma coisa meio sem sentido, mas ela tem todo o sentido do mundo. Eu queria que você explicasse por que que você gosta de caminhar.
Para mim, caminhar, particularmente na natureza, mas caminhar, a sistema nervoso acalma, você pode sentir seus emoções, você tem mais perspectiva, você pode ir para o balcony, para a camarote, a varanda, assim. Você tem ideias mais criativas. É bom exercício físico, mas também, particularmente na natureza, cultiva um sentimento de, como se diz em português, wonder, de maravilha, de gratidão, de
Encantamento,
interior.
talvez, né?
Como?
Encantamento,
Sim,
encantamento, talvez.
como é lindo a natureza, como é lindo a praia, como é lindo o sol, como é lindo o céu. E isso cria uma atmosfera onde você pode também pensar em possibilidades para saídas dos conflitos familiares, dos conflitos na empresa, tudo isso. Eu gosto de caminhar também com outras pessoas e fazer meetings, encontros, caminhando, porque quando você caminha, você. Biologicamente, você está andando na mesma direção, você precisa ir no mesmo ritmo, né? Ninguém que eu já observei briga quando eles andam. É interessante também, como se você anda lado a lado assim. Você pode ser muito perto, né? Muito mais perto que quando você está olhando cara a cara. É natural. Nós somos no mesmo lado, andando na mesma direção. Isso cultiva, cria um bom contexto para resolver problemas. Para mim, ouvir verdadeiro é de ouvir se pondo no lugar do outro, com empatia, com entendimento. E esse tipo de ouvir tem o potencial de transformar a
É
situação.
muito interessante, né? Porque é uma coisa que parece simples, mas extremamente sofisticada, né? O entendimento do que acontece com a nossa mente, com o nosso corpo e também do que acontece na interação entre duas pessoas quando elas estão nesse processo, nessa caminhada, né? Muito, muito legal. Acho que tem a ver com essa coisa. São as coisas mais simples do mundo que são as mais eficazes, né? A ideia de ouvir, por exemplo, né? Coisa, não tem nada mais simples. Mas ao mesmo tempo, talvez não tenha nada tão distante da nossa realidade hoje. Eu adoro o seu otimismo, viu? Porque eu vejo que ele é genuíno e que você coloca ele em prática, né? Então eu sou fã disso e eu queria falar de alguma coisa, outra coisa que eu aprendi com a sua metodologia, com os seus livros, que eu acho absolutamente genial, justamente porque é muito simples. Né? E é fácil de aplicar, qualquer pessoa pode fazer. Se eu não me engano, é naquele livro que eu acho que, eu não me lembro o título exato, mas acho que é em português, acho que é Em Busca do Não Positivo, não é? Alguma coisa. E qual que é o título em inglês desse livro?
The power of a positive no.
É isso aí. Eu acho que é nesse livro que você apresenta a ideia do sim, não, sim, né?
Sim.
Como você pode se colocar, não se trair, dizer não, se você realmente precisa e quer dizer não, sem romper o laço afetivo com a outra pessoa, sem que ela se sinta abandonada no pântano, né? Largada a própria sorte, com aquele laço que unia você com ela sendo rasgado de forma bruta, né? Isso eu acho que é uma coisa absolutamente, uma formulação absolutamente genial, que qualquer pessoa pode aplicar no jardim da infância, na quinta série ou no palácio do governo de qualquer país. Conta para a gente um pouquinho, Bill, o que é, de onde vem essa ideia, o que é e como é que se aplica o sim, não sim.
O velho filósofo Pitágoras, ele diz, tem duas palavras-chave em cada língua, sim ou não. É porque são bem simples, são bem difíceis. Eu queria estudar o não, porque nós temos dois braços. Um braço de sim, um braço de não. Precisamos ambos para conseguir o que nós queremos na vida. Porque sim é uma palavra da paz, do acordo, disso, mas não é a palavra-chave da justiça. Não para injustiça, para mudança, não para o status quo, para escrever um livro, por exemplo, eu preciso dizer não a 1000 convites, hein? Para criar um sim para isso. Eu tenho um neto de 2 anos agora, e aos 2 anos a criança começar a usar a palavra não. Em inglês nós dizemos, it's the terrible twos. E os pais não querem muito, mas é muito importante etapa psicológica para as crianças, porque não é a palavra de identidade. Eu não gosto disso. Não é a palavra de autonomia. Hein? E para isso, mas os pais não gostam de ouvir a palavra não, os professores não gostam, os patrões não gostam da palavra não. E, enfim, muitas pessoas têm muito dificuldade, inclusive eu, de falar não, porque temos medo que isso vai quebrar o relacionamento, vai quebrar a possibilidade de um acordo e tudo isso, mas não é muito importante. E por assim que eu estudei isso, para saber qual é a fórmula de como dizer não, mas uma maneira positiva. E por isso o não positivo começa com um sim para o seu objetivo, o que você quer mais preservar, não sei. Por exemplo, você tem o patrão, o chefe lá no escritório, diz a você: eu quero que você trabalhe esse fim de semana e tenha um trabalho muito importante. Mas você tem, nesse fim de semana, você tem, não sei, um casamento da família, não sei, uma coisa assim. Como você vai dizer não ao chefe, que é bem, bem tirânico como isso? Você agradece ele. Eu tenho um casamento muito importante para mim, para participar. Não posso trabalhar esse fim de semana, mas tem um sim no outro lado do não. Eu vou pedir, eu vou trabalhar mais durante a semana, eu vou pedir ajuda de João e de Maria. Vamos cumprir o projeto. Mas esse sim, não sim, é como um sanduíche. Hein? O não é um não calmo, objetivo, mas antes do não tem um sim, que é um sim que explica por que nós estamos dizendo não, que é um sim para si mesmo, e o sim, no outro lado, é um sim para uma solução do problema, para relacionamento futuro. É muito importante os dois sim, e dentro dos dois sim ou não.
O Bill, vamos falar um pouquinho de família. Eu fiz eu avisei algumas pessoas que eu conheço que eu ia entrevistar você, e uma delas me mandou uma pergunta que é meio uma piada, mas que eu acho que é séria, na verdade. É uma pessoa muito respeitada, um executivo muito importante, que trabalhou em grandes bancos brasileiros, um cara muito respeitado, que conhece o seu trabalho, já leu os seus livros. E ele falou: olha, pergunta para o Bill como é que eu faço para me entender melhor com a minha sogra. É uma brincadeira, evidentemente, mas eu já vi você falando, também meio brincando mais sério, que os conflitos envolvendo as pessoas do seu círculo mais íntimo de afeto talvez sejam os mais difíceis do mundo, né?
É verdade, é a minha experiência também. Mas também eu fiz essa pergunta para as milhares de pessoas em muitos países. É um sentimento universal que, o mais que seja, a negociação está interna, mais difícil. Eu perguntei, por exemplo, para a gente lá nas empresas: você tem negociações externas com clientes, por exemplo? Bancos, não sei, governos, não sei. E tem negociações internas com colegas, com chefes. Qual é mais difícil? Quase todo mundo internas, com gente que são da mesma equipe. E quando é da família, é ainda mais interna e mais difícil, porque tem muitas emoções e tudo isso. Mas o que eu dizer que são mais difíceis subjetivamente, mas no mesmo tempo os mesmos métodos são mais eficazes. Como ouvir, por exemplo, a sogra. Se seu amigo começa, não sei, convida a sogra para almoçar, por exemplo. É só ouvir. Fala quase nada, só ouvir. Quando você ouve uma pessoa de maneira com empatia, não julgamento, com empatia, um pouco de paciência, um pouco de calma interior, talvez medita antes desse almoço, você faz um pouco de exercício, se prepara emocionalmente para um almoço assim. Quando você escuta, é um gesto de respeito que outra pessoa vai receber como respeito. Escutar outra pessoa, ouvir a outra pessoa, é a concessão mais barata que você pode fazer. Um pouco de tempo e tem um grande benefício, porque o outro vai mudar passo a passo a relação.
Bill, a gente está conseguindo falar de vários tipos de conflitos com a sogra, com governos, com países. Vamos falar de um conflito no campo empresarial, né, que deu muita projeção para você também aqui no Brasil, muita projeção dentro e fora do Brasil, porque era talvez um dos maiores conflitos empresariais do mundo, né, que inclusive envolvia mais de um país, né, que era o conflito entre o Jean Charles Naouri, né, que era o Na época, o grande líder do grupo Casino, lá da França, né? E o Abílio Diniz, que é um mito aqui no Brasil, como grande empreendedor e tal, que, né, ficou muito associado à marca que a família dele e ele construíram, que é o Pão de Açúcar, né? E esse conflito já vinha, a coisa de, eu calculo aí, 1 ano e meio, 2, muito sério, muito. Bom, talvez até mais tempo que isso. Envolvendo milhões de dólares de advogados e multidões de intermediários, e a coisa ia muito mal, né? Quer dizer, ia muito mal, estava muito tensa, prejudicando todas as partes, etc., né? E aí você foi chamado e, num período muito curto, conseguiu resolver esse conflito. Que foi muito importante para todos os envolvidos, até para a economia dos países, né? Da França e do Brasil. Mas eu queria que você contasse, Bill, uma história que eu já ouvi de você, já ouvi de outras pessoas também, já li, inclusive, na imprensa e tal, que é o momento que tem a ver com a caminhada, com respirar, com pensar, com se acalmar. Que foi o momento daquele encontro com o banqueiro que representava o Jean Charles, você em nome do Abílio, iam se encontrar para ter a primeira conversa, para ver se tinham uma forma de resolver a briga dos titãs, né, que estavam se matando. Eu me lembro que você me contou que você ficou andando naqueles jardins de Paris, né, o encontro era em Paris, Como é que foi esse momento da sua vida, Bill? O que que passava pela sua cabeça? E como é que você conseguiu fazer um banqueiro famoso por ser muito rico e de uma certa forma, talvez arrogante, né? Porque tem sempre uma posição de poder. Como é que você pôs esse cara no seu colo, né?
É nesses momentos eu tenho hábito de caminhar para me abrir, para inspiração. Como vamos transformar essa situação bem difícil, bem com muita desconfiança, muitos e para ele me ofereceu um almoço, não sei, um lugar privado lá, um restaurante, um sala privada dentro de um restaurante chique francês lá em Paris. Eu chegou o dia anterior dos Estados Unidos, mas na manhã eu fui para uma caminhada só para pensar, refletir, respirar um pouquinho da natureza, tudo isso. Eu, em um dos places lá lindos em Paris, eu vi uma instalação artística de grandes Budas, não sei, em ouro, tudo isso no suspendido na praça e brincando no céu, não sei isso. E nesse momento me vi. Por que nós estamos brigando tanto, esses dois titãs, causando tanto sofrimento para eles mesmos, para as familiares deles, para todos os empregados do Pão de Açúcar, para as sociedades? Por que tanto? E foi isso que me veio uma palavra-chave, que foi em francês. Quando o banqueiro David Rothschild me perguntou, por que você está aqui? Eu disse em francês para ele, parce que la vie est trop courte. Porque a vida é curta demais. E nessa frase, eu estava dizendo que é curta demais para toda essa briga onde cada mundo está tentando de vencer, mas no fim todo mundo perde. Mas eu proponho ele que nós estamos não como gladiadores lá, um para outro, eu para Abílio, ele para João Charles, mas eu proponho que nós estamos amigos dos nossos amigos. Como ajudar nossos amigos a sair dessa situação? Ele me pediu. Como você acha que seria uma solução? Ele diz, se podemos só nos põe a acordo que nossos amigos precisam duas coisas, só duas coisas. Primeiro, a liberdade de sair, de fazer o que eles querem fazer na vida, porque ambos foram prisioneiros. Esses grandes bilionários foram prisioneiros, reféns desse conflito. E a segunda foi a dignidade. Ninguém quer perder ou ser a reputação de perder um com o outro. Liberdade e dignidade. Isso foi uma terça-feira. E a quinta-feira ou a sexta-feira, ambos homens em Brasil, em um escritório, assinando um acordo que terminou o conflito. E depois eu acompanhei ambos homens para Pão de Açúcar para fazer um discurso juntos para todos os executivos, explicar. E o conflito terminou e foi tão fácil, mas ninguém viu. Essa é a coisa da possibilidade. Tem um véu. As coisas parecem impossíveis, mas tem um véu e tem uma solução. Porque depois eu perguntei para Abílio, como você se sente? Ele me disse, para falar a verdade, Bill, eu ganho tudo o que eu queria. Mas, em primeiro lugar, eu ganhei minha vida de volta.
Bom, meu, essa história fala por si, ela é muito, muito interessante. Ela virou um caso, né, um case de estudo, porque de fato foi mesmo uma manobra. Manobra talvez não seja a melhor palavra, um movimento muito, muito delicado, sutil e eficaz, né? Agora, tem algumas pessoas que não gostaram disso, que são os advogados, né? Os advogados, eles não gostaram disso porque eles estavam recebendo milhões para alimentar essa briga. Viu? Nesse processo aí, em tudo que você faz, e a gente, o livro, seu livro novo, Sim, é Possível, é uma espécie, arrisco dizer, né? É uma espécie de apanhado sobre a sua história, sobre a sua carreira, né? Até para responder à pergunta do Jim Collins, mas na sua história toda, eu falei sobre otimismo. Na verdade, eu acho que o otimismo é uma consequência de uma postura amorosa. Acho que você, se eu tivesse que arriscar definir você em uma palavra, eu ia dizer que é amorosidade, né? Você tem uma postura amorosa para o mundo e isso aproxima muito, atrai, cria afeto e cria relação e cria confiança. Agora, é interessante que você já falou disso, acho que em livros, em entrevistas. Você não teve uma infância fácil, né? Você teve uma infância muito solitária, de um certo abandono até, né? E eu acho muito interessante explorar um pouco isso, não muito o caso específico da sua família, mas como uma criança que sente essa dor da solidão, de não estar, enfim, cercado de afeto, como se espera. Como é que ela se transforma numa pessoa que é tão amorosa? O que que você acha que foi responsável por essa. Quer dizer, é como se uma coisa ruim fosse alavanca para uma coisa muito boa, né? Faz sentido isso que eu estou falando?
Sim. É muito boa a pergunta. Não sei se eu tenho uma resposta. Só para dizer que, mesmo que tive desafios de ser no na colégio internado aos 10 anos, tudo isso, eu senti da minha mãe e da minha avó, e da minha tia-avó, particularmente, tive do lado feminino um certo amor que eu preservei no coração, e que isso me ajudou a sair das problemas psicológicos. E essa é uma coisa, e outra coisa, eu tenho um grande amor para a natureza. Eu gosto de caminhar, eu gosto das montanhas onde eu moro. E para mim, a beleza da natureza abre o coração.
A gente aqui no programa entrevista muitas pessoas, né? Agora nós vamos completar 40 anos entrevistando pessoas aqui toda semana. Uma das áreas que a gente gosta de convidar é a da área de ciência, né? E dentro da área de ciência, a gente tem conversado muito com neurocientistas, com pessoas que estudam o cérebro, o funcionamento da mente, que é também a sua área, né? Num outro recorte, num outro ângulo, né? Você é um estudioso do cérebro humano, do comportamento humano, das reações, de como a gente funciona, né? Contando a história do Abílio e do Jean Charles, você está falando de alguém que conseguiu virar uma chave de percepção, né? Inclusive no Rothschild, que é um dos banqueiros mais famosos por ser durão, por ser poderoso e tal, você virou uma chave rápido e simples, né? A gente tem acompanhado nessas entrevistas, por exemplo, a revolução das novas drogas, dos novos fármacos, né? Por exemplo, entrevistando neurocientistas, a gente tem aprendido sobre o impacto das substâncias psicodélicas nos traumas, na, nos, nos é, transtornos pós-traumáticos, por exemplo, né? Por exemplo, os soldados que voltam das guerras completamente afetados têm tido um bom resultado com a administração de substâncias psicodélicas. Esse é um assunto muito presente nesse momento, em qualquer lugar que se esteja pensando ciência de ponta, né? A própria uso do canabidiol, enfim, dos derivados da cannabis para uma série de terapias e de curas e tudo. O que você faz é mexer com a consciência das pessoas, né? Tocar na consciência, no livro, na palestra, na aula, na consultoria. Como é que você, que é um cientista, enxerga essa substância? Aqui no Brasil, por exemplo, já existe até uma certa moda entre os, não sei se você já ouviu essa expressão, os Faria Limers, né, que são os jovens banqueiros da Faria Lima, né, que é toda uma casta de executivos em busca de dinheiro, de poder e tal. As substâncias psicodélicas já estão chegando lá e mexendo com essas pessoas até. Queria que você contasse um pouquinho a tua visão. Por exemplo, o Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista brasileiro muito importante, ele acha que a medicina será dividida em antes e depois da cannabis, por exemplo, né? Nesse nível que ele coloca as coisas, para ver a dimensão da importância dessa substância. Como é que você, que é um antropólogo que estuda a mente humana, como é que você enxerga o potencial revolucionário das substâncias psicodélicas?
Essas substâncias psicodélicas não são novas, são uma coisa bem antiga, desde o começo do ser humano. Quando eu estudei os indígenas brasileiros, por exemplo, eles fazem uso da ayahuasca, por exemplo. E o uso da ayahuasca, para milhares de anos que nós encontramos evidência disso, dentro de um contexto ritualizado, com cuidado, precisa, por exemplo, esses estudos para PTSD, um contexto, um facilitador, gente que faz, porque isso tem poder. Se você não tem cuidado, isso pode criar danos também, mas tem grande potencialidade, porque para milhares de anos, nossos ancestros usavam essas coisas para ter visões, para curar doenças. Tem grande especulação nos antropólogos que a origem da arte, origem da música, é sempre com em parceria de ser humano com plantas de poder.
Uma das histórias mais interessantes da tua trajetória, para mim, pelo menos, é a história que envolve o ditador lá da Coreia, o Kim Jong-un, aquele bonequinho esquisito, né? E ditadorzinho, com todas as características assim de um filhinho de papai, só que um cara perigoso, né? Que já matou familiares e, enfim, uma figura dessas nefastas, né? E você conseguiu achar um jeito de conectar com ele através de um jogador de basquete, outra figura bastante curiosa, para dizer o mínimo, né, para não dizer estranha também, que é o Dennis Rodman, né, que foi um grande jogador de basquete, uma figura muito conhecida no mundo todo. E através do interesse do Kim Jong-un em basquete, em especial no Dennis Rodman, você conseguiu um jeito de acessar essa figura que ninguém, com quem ninguém consegue falar, que ninguém consegue acessar, e a partir daí encontrar um ponto de diálogo, né? Essa história tá muito legal, está nos seus livros, e eu recomendo que as pessoas procurem saber com detalhes. Mas o que eu queria te perguntar mesmo, meu, é se você acha que existem pessoas inegociáveis, pessoas que não têm nenhum tipo de sensibilidade para o outro, né? Quer dizer, não entendem o outro, não querem escutar e jamais negociarão de uma forma saudável, né? Por exemplo, o Putin é uma pessoa negociável ou você acha que é uma figura que se encaixaria nesse lugar dessas pessoas quase desumanas, né? Que não tem nenhum interesse no outro? Eu queria que você me contasse um pouco a sua visão sobre as possíveis pessoas inegociáveis.
Ninguém é inegociável, porque todos os mundos são humanos, temos nossos interesses e você pode influir esses interesses. Mas em alguns momentos é muito difícil de negociar e por isso você deve, em todo caso, preparar o que nós chamamos em inglês sua batna. sua melhor alternativa a um acordo negociado. E o que você vai, seu plano B, o que você vai fazer para avançar seus interesses, proteger seus interesses em frente de um cara como o presidente Putin, por exemplo, ou Kim Jong-un? Qual é sua batna? Qual é sua alternativa? Isso é muito importante, porque tem situações onde é nesse momento é muito difícil, quase impossível de negociar. Você precisa ter essa alternativa. Mas no outro momento, por exemplo, eu acho que agora mesmo, na Ucrânia, mesmo que seja muito difícil, tem possibilidades para avançar, para proteger, por exemplo, o país da Ucrânia, e através também da negociação. Seria muito difícil. Você precisa ter uma batna muito forte, porque o Putin entender, o que ele entende é o poder, mas mesmo nessa situação, tem possibilidades também. E também no Oriente Médio, com Hamas, com Israel, com tudo, toda a situação de Gaza. Eu acho que seria muito difícil, mas tem possibilidades. E por isso, nós precisamos trabalhar e tratar negociação com todo o cuidado, todos os recursos que nós trouxemos para a guerra, por exemplo, porque nenhuma situação é inegociável, ou nenhuma pessoa é inegociável. É muito, muito difícil e precisa também não só a gentileza e a criatividade de negociação, mas também o poder de ter um forte Batman, uma forte alternativa.
Olha, mais uma razão para as pessoas procurarem o livro do Bill, do William Ury. Sim, é possível. É conhecer os detalhes dessa história, dessas histórias todas, mas essa especialmente, dele indo atrás do Dennis Rodman, né, que é uma figura quase impossível também de conversar, de encontrar numa situação mais tranquila. E é muito boa essa história também. Mas, Bill, tem uma coisa que eu nunca esqueci, que eu acho que você me falou. O problema de ter um amigo que escreve muitos livros bons é que eu nunca sei se você me falou ou se eu li num livro seu. Mas tem uma coisa de qualquer forma que você diz que eu acho muito, muito especial, que é o seguinte: você diz, eu não me lembro se era 90% ou 99% dos conflitos, eles se dão porque uma pessoa não sabe exatamente o que a outra quer. Né? Ou seja, pela falta de diálogo, de conversa, você imagina o que o outro está querendo, tenta se proteger do desejo do outro, que você imagina que seja uma coisa e talvez possa ser totalmente oposta, ou diferente, ou ligeiramente diferente. Eu queria que você explicasse um pouco essa ideia, porque eu acho que ela é uma ideia transformadora.
Normalmente, nos conflitos, é o nosso hábito de tomar posições. Em conflitos difíceis, posições bem rígidas. Ninguém quer ceder, é nessas situações. Mas a chave da negociação é de olhar através das posições, embaixo das posições, para saber os verdadeiros interesses, os verdadeiros motivações que a gente tem, as necessidades, os medos, os desejos. Foi isso, por exemplo, quando eu encontrei com o Dennis Rodman, por exemplo, com muita dificuldade, finalmente eu tive uma conversa com ele. Ele me contou um desejo de Kim Jong-un, que foi muito interessante. Ele me contou que um dia o Kim disse para Dennis Rodman, em uma visita que Dennis Rodman fez para a Coreia do Norte, que o grande sonho de Kim, ele contou, é de um dia caminhar com Dennis Rodman no Fifth Avenue, em Nova York, indo para Madison Square Garden para assistir um jogo entre o Chicago Bulls e o New York Knicks. E isso foi chave para mim. Isso foi. Ninguém conhecia Kim Jong-un nessa época, mas me de saber um pouquinho do sonho dele. Por que não realizar esse sonho e salvar o mundo de uma guerra nuclear? E essas coisas que você não sabe sobre outra pessoa são chaves para conseguir um êxito onde ninguém acha possível.
Ô, Bill, nós vamos ter que encerrar, infelizmente, porque, como você já viu, se deixar, eu fico aqui conversando com você para sempre. Mas eu queria que você falasse, para a gente terminar, por que que as pessoas devem ler o seu novo livro, Sim, é Possível, né? Porque muita gente já leu outros 9 livros que você já publicou, né? O que que esse livro tem de diferente? Por que que as pessoas devem comprar o Sim é Possível?
Porque nosso mundo agora está entrando em uma nova era de conflitos intensos em todos os lugares, na família, nas empresas, na política, no mundo. E é bem difícil de negociar. E esse livro traz uma maneira diferente de ver os conflitos que pode acordar nosso potencial interior dentro de nós, dentro de cada humano, para superar esses conflitos, para liderar, para solucionar os problemas que nós temos muitos agora, nesse momento bem intenso, como surfar os conflitos. Isso é a chave para ter uma vida boa, uma vida feliz com os outros, no micro e no macro.
Bill, as pessoas que acompanham esse programa aqui sabem que não é toda hora que eu fico recomendando livros ou filmes. Às vezes eu recomendo porque eu realmente acredito e esse é o caso. Então fica aqui a minha sugestão de ir atrás de todos os livros do Bill. Eles são muito úteis, inclusive, né? Eles são muito práticos. Eles são livros que contam histórias, que trabalham com a teoria, mas trabalham muito com a prática dele de décadas, né? De 5 décadas, pelo menos, de negociações. Ele criou um curso na Universidade de Harvard, né? Foi um dos criadores de uma cadeira lá para discutir, que hoje é um dos cursos mais disputados da universidade, que é o curso sobre negociação, sobre a mediação de conflitos. Então é muito legal mesmo acessar esse conteúdo. O livro se chama Sim, é Possível. Eu estou chamando ele de Bill aqui, o nome dele é William Ury. E o livro é Sim, é Possível, Sobreviver e Prosperar em uma Era de Conflitos. Tem o prefácio do Jim Collins, que é uma celebridade aí no mundo corporativo, é tipo um, sei lá, o Maradona, o Pelé do mundo corporativo aí, escritor, autor também, que foi vamos dizer assim, o inspirador, o estimulador para que esse livro fosse feito. Ô, Bill, queria te agradecer demais pelo seu tempo. A gente gravou essa entrevista em 2 dias diferentes, você abriu um espaço em 2 dias da sua agenda, que é disputada por muita gente, né? Enfim, por gente importante e tal. Então, queria te agradecer demais, mas queria agradecer mais ainda por essa carreira tão genial, né, que juntou a antropologia mais refinada do mundo com coragem e amorosidade, né? Acho que são essas 3 matérias-primas que você mistura no seu caldeirãozinho aí na montanha e leva para o mundo, né? Isso tem sido muito importante, pô, conflitos importantíssimos, né? Quem for ler esse livro vai ver, por exemplo, as atuações do Bill e de outras pessoas, de outros colegas dele, que chegaram a impedir possíveis conflitos gigantescos, talvez até de ordem mundial, e com muita habilidade e eu acho que com muita amorosidade, né? Com muito interesse genuíno pelo outro. E isso é fascinante. Eu sou fã número 1 dessa sua habilidade, desse seu talento, né, desse seu carisma. Então, muito obrigado pelo seu tempo e principalmente pela sua carreira brilhante esse seu jeito de estar no mundo. Obrigado, Bill.
Muito obrigado, Paulo. Foi um grande prazer e te desejo, e todos os agentes que ouvem isso, muito êxito nas negociações.
Você ouviu mais um Trip FM, uma produção da Trip, no ar há mais de 39 anos. Direção e apresentação, Paulo Lima. Produção, roteiro e edição, Adriano Conter. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar o tripfm.com.br. Ou também você pode procurar a gente nas plataformas digitais onde costuma ouvir os seus podcasts favoritos. A gente está em todas, Spotify, Deezer, Google Play e outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Um abração e até lá!
Você ouviu Trip FM.